Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 20 de fevereiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde para você, Carlinha. Feliz sexta-feira. E o que eu disse ontem? Que hoje era dia de sexto.
Semana mais curta, hein, Kátia? Sextou, uma ótima tarde para você também. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Olha, segura aí que a partir de agora tem muitas informações, não é, Kátia?
Muitas informações, espaço para participação do ouvinte, que pode enviar mensagem para o 988291029. Mensagem escrita, tá? Para o WhatsApp da Rádio Gabriela. E nós vamos divulgar já, tá bom? Olha, e você já sabe, o nosso Jornal do Meio-Dia é um oferecimento. Mix Mateus e Lheus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex. Você em evolução, inscrições abertas. E Sono e Lar Móveis. Móveis, camas e colchões de qualidade no Malhado em Ilhéus. WhatsApp 73-3231-8912. Olha, 12 horas e 16 minutos, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa Salvador e Itaparica, que é aquela ponte que há milhares e milhares de anos o governo do PT disse que vai fazer. Aí agora a notícia é: IFAM trava a licença de instalação da ponte. Portanto, o IFAM aí, Instituto Patrimônico, né? Do Instituto do Patrimônio Artístico e algo mais, travando essa licença aí da famosa ponte Salvador Itaparica, que há milhares e milhares, acho que é quase desde a pré-história, né? Praticamente, o governo do PT aí prometendo que vai fazer. Wagner disse que faria, não fez. O Rui Costa deu até data de inauguração, não saiu do papel. E agora mais um governador com o mesmo blá 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 da famosa ponte Salvador Itaparica, que tá difícil de sair mesmo.
Jornal Dia Teresina. População em situação de rua cresce quase 1.700% no Piauí em 12 anos.
Pois é, triste realidade, né? Um estado também mal governado, que não gera emprego e renda. Essa é a realidade aí do Piauí. Triste mesmo, realidade. Folha de Pernambuco, Recife, baliza e rampa fora do teste do Detran Pernambuco. Ô, gente, eu não sei onde é que isso vai dar, não. Algo me diz que não vai ser bom.
Jornal do Comércio, Recife, André Mendonça contraria Toffoli e dá mais autonomia à Polícia Federal no caso Master.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Concurso para professores terá 2.000 vagas no Ceará.
Tribuna do Norte, Natal, com rombo de mais de 3 bilhões, Rio Grande do Norte tem segunda pior situação do país.
Ei, Brasil, os estados mal governados, é isso aí, ó. Essa é a realidade. Já a letra você já sabe qual é, né, que fazem lá. Jornal Imparcial São Luís Maranhão, o político a serviço da toga. Dino assume papel de mediador e de liderança entre os ministros do STF.
Jornal da Cidade, Aracaju, mais de 44% da população de Sergipe está inadimplente.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Mendonça reduz sigilos e dá mais autonomia à Polícia Federal, no caso Master.
Jornal de Brasília, Distrito Federal. Pressão sobre o Congresso. Dino veta a criação de novos penduricalhos.
Folha de São Paulo. Mendonça reduz sigilo do caso Master após substituir Toffoli.
O Estado de São Paulo. Sistema financeiro. Mendonça amplia autonomia e acesso à Polícia Federal no caso Master.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, são 12 horas e 19 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa enviando a sua mensagem para o 988291029. Esse é o WhatsApp da Rádio Gabriela FM. E mandar um abraço para quem já está acompanhando aqui o programa, né? Anselmo Clemente, presidente da CDL de Ilhéus, ligadinho no Jornal do Meio-Dia. Obrigada pela audiência. E aqui no Noticiário Regional, a gente sempre começa com Ilhéus em Destaque, né? Uma notícia aqui especificamente de Ilhéus. Vamos falar do Lira. Você sabe o que é o Lira? Pois é, porque Ilhéus, atenção, viu? A todos vocês aí de todos os bairros, ficar atento quando passar os agentes de combate às endemias, porque Ilhéus realiza o primeiro Lira de 2026 para mapear índice de infestação do Aedes aegypti. O levantamento ocorre de 23 a 27 de fevereiro, tá? E o município de Ilhéus, portanto, vai realizar aí esse levantamento do índice rápido ao Aedes aegypti Lira de 2026. A ação atende à determinação da Secretaria Estadual de Saúde do Estado, que é a SESAB, por meio aí da Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Bahia, de VEP, com orientação do Núcleo Regional de Saúde Sul, NRSul, e segue as novas diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Durante o período, os agentes de combate às endemias realizarão atividades em todos os bairros do município por meio de amostragem. A metodologia permite identificar a presença de focos no mosquito transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya, além de possibilitar a implantação das novas estratégias preconizadas pelo Ministério da Saúde. Não é isso, Carla?
Exato, Cate. De acordo com Roberto Almeida, coordenador de campo de combate às endemias de Ilhéus, o levantamento é fundamental para o planejamento das ações no município. Ele disse o seguinte: essa Lira é muito importante para Ilhéus, pois estaremos cumprindo as novas diretrizes implantadas pelo Ministério da Saúde. Este será o primeiro levantamento do ano e em cerca de uma semana após a conclusão, já teremos o índice de infestação. Com o resultado em mãos, poderemos traçar estratégias mais eficazes para reduzir os índices e intensificar as ações de combate ao mosquito. O Lira é uma ferramenta estratégica que permite ao município agir de forma mais direcionada, priorizando áreas com maior risco e fortalecendo as medidas de prevenção e controle ao Aedes aegypti.
Exato, é muito importante o Lira, gente, e receba os agentes de combate às endemias, abra sua porta da sua casa, do seu quintal, né, do seu terreno baldio, da sua casa que está fechada e não está morando ninguém. É importante para que eles façam uma varredura, colha material, faça a limpeza adequada, passe a orientação. É importante saber o índice, tá, de infestação predial aí. É muito, muito, muito importante para fazer esse combate aí ao Aedes aegypti, que tem que ser feito o ano todo mesmo. E lembrando que cada um também tem que fazer a sua parte. Evite deixar água parada no seu quintal, na sua casa, né? Vamos limpar, manter tudo limpo, porque o tal do Aedes aegypti ama uma aguinha parada. É lá que eles desovam, né? E se tornam um criador aí demais Aedes aegypti, que transmite, todo mundo já sabe o quê? Dengue, zika e chikungunya. E doença, a dengue leva à morte. Mata mesmo, tá? Fico alerta. 12 horas e 23 minutos. Vamos falar de outro assunto aqui agora, falar de Bolsa Família. Ilhéus também aí com um número expressivo, positivo. Ilhéus alcança com 77,45% de cobertura nas condicionalidades de saúde do Bolsa Família. Então, a Prefeitura de Ilhéus, por meio das Secretarias de Saúde e Promoção Social e Combate à Pobreza, informa que o município alcançou 77,45% de cobertura na condicionalidade da saúde do programa Bolsa Família, referente à segunda vigência de 2025. O indicador representa acompanhamento das famílias beneficiárias pelas equipes da atenção primária, que é a famosa atenção básica, incluindo a verificação do calendário vacinal, avaliação do estado nutricional de crianças e monitoramento de gestantes. Devem realizar o acompanhamento nas unidades de saúde crianças menores de 7 anos, gestantes beneficiárias do programa e mulheres entre 14 e 44 anos que recebem o benefício. As ações contemplam a atualização do cartão de vacinação, avaliação nutricional, acompanhamento do pré-natal e atualização das informações de saúde no sistema, né, Carla?
Isso, Eric Montargil, que é diretor de nutrição da Secretaria Municipal de Saúde, ele reforça a necessidade de que os beneficiários enquadrados nos critérios compareçam às unidades a fim de evitar o bloqueio do benefício. A primeira vigência de 2026 será encerrada no final do mês de junho, tornando fundamental a regularização dentro do prazo. E de acordo com a Secretaria de Saúde, com a Secretária de Saúde de Ilhéus, que é a Sonilda Mello, a integração entre as pastas da assistência social e saúde, dentro de um novo modelo de gestão implantado pela Prefeitura, tem fortalecido a execução do programa no município. Ela disse o seguinte: a união estratégica entre as áreas amplia a cobertura, garante benefícios e fortalece um atendimento mais humanizado às famílias.
Pois é, né? Então tá aí, Ilhéus, vivendo esse momento importante, né, na execução do Bolsa Família. Então, no comparativo entre o último semestre de 2024 e o ano 2025, o município registrou um aumento superior a 10% no acompanhamento das famílias no perfil das condicionalidades de saúde, consolidando avanços na proteção social e no cuidado da população. Então, lembrando, você beneficiário, procure a unidade de saúde, porque tem que fazer a primeira vigência do ano, a segunda. A primeira vigência começou em janeiro, finaliza no final do mês de junho. Aí, em julho, já começa a segunda vigência, que vai até próximo aos últimos dias de dezembro. Então, para você não perder o Bolsa Família, né? Você que enquadra nesse perfil aqui, crianças menores de 7 anos, gestantes beneficiários do programa e mulheres entre 14 e 44 anos, tem que fazer todo o acompanhamento nas unidades de saúde, tá bom? 12 horas e 26 minutinhos, mudando de assunto, vamos dar uma passadinha por Itabuna, porque o trânsito na BR-415 muda na saída de Itabuna para Ilhéus. Atenção, você que circula entre Itabuna e Ilhéus, hein, diariamente, ou uma vez na semana, porque a gente sabe que muita gente de Ilhéus que trabalha em Itabuna e vice-versa, a gente que, né, se programa para ir uma vez na semana em uma cidade ou na outra, então preste atenção na mudança do trânsito na BR-415. Motoristas devem ficar atentos às mudanças no trânsito na saída de Itabuna para Ilhéus, via BR-415. Agora, quem sai de Itabuna sentido Ilhéus, ao invés de pegar o viaduto nas imediações da churrascaria Los Pampas, precisa seguir pela direita, por uma alça que dá acesso à rodovia Jorge Amado, que dá acesso à BR-415, tá? Já o trânsito sobre o mesmo viaduto passou a ser exclusivamente em direção a Itabuna. Então, o canal, inclusive, você pode até entrar aí no canal do Zé Drone. Vai lá no Instagram, canal do Zé Drone. Ele produziu um vídeo que mostra as alterações na rodovia, tá? As imagens de ontem. Então, fica bem interessante, você entende perfeitamente, mas não tem dificuldade. Você tá saindo de Itabuna, sentido Ilhéus, você tá seguindo, subindo, já tem uma alça à direita, você, ó, pega ela, você vai sair e seguir pela 415, é muito tranquilo, tá? Quem faz o contrário, vem pelo viaduto. Então, presta atenção pra você não vacilar aí, tá bom? Fica a dica. 12 horas e 28 minutos, vamos falar de um assunto aqui bem chato, triste. Mulheres morrem atropeladas na BR-101, aqui no sul da Bahia, né, Carla?
Exato, a Polícia Civil ouviu nesta quinta-feira um motorista suspeito de atropelar três mulheres que faziam caminhada às margens da BR-101 no distrito de Itamaraty, em Ibirapitanga, no sul da Bahia. Duas vítimas morreram no local do acidente e uma terceira ficou ferida. As jovens que não resistiram aos ferimentos foram identificadas como Daniela Cardim Santos e Caliane Santos de Souza. Ambas tinham 25 anos. A terceira mulher atropelada sofreu ferimentos leves. Ela foi levada para um hospital da região, passou por exames e foi liberada. O atropelamento das três mulheres ocorreu no final da tarde de ontem. O motorista teria fugido do local sem prestar socorro às vítimas. O veículo, uma caminhonete Toyota Hilux, foi encontrado abandonado em um matagal a alguns quilômetros do local do acidente. O motorista suspeito do atropelamento procurou a Polícia Rodoviária Federal em Itabuna, horas depois do acidente. Ele foi orientado a se dirigir a uma delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. O homem seguiu viagem para Itapetinga, no sudoeste da Bahia, onde mora. E nesta quinta-feira, ele compareceu à unidade da polícia para prestar depoimento. Polícia, o motorista suspeito do atropelamento, ele foi ouvido e liberado para responder ao inquérito em liberdade. Os corpos de Daniela Cardim e Cailane de Souza foram sepultados nesta quinta-feira em Ibirapitanga. Cada uma delas deixou três filhos pequenos, Kátia.
Triste, né? Vou só corrigir aqui que o atropelamento foi na quarta-feira. E aí, né, como você mesmo disse, ele realmente em seguida foi até a Polícia Rodoviária Federal, horas depois do acidente. Né? E ontem ele se dirigiu à delegacia, aí, então foi ouvido pela Polícia Civil e liberado. Né? Como ele não fugiu, não produziu flagrante, nada do tipo, enfim, vai responder em liberdade. Pode ter sido também uma fatalidade, né?
Sim.
Nem sempre o motorista é irresponsável. Complicado. A gente não sabe o que foi exatamente que houve, mas, infelizmente, duas vidas foram perdidas.
Duas mães, né?
Né? Duas mães ainda, o que é pior.
Seis crianças sem mães.
Infelizmente. Olha, pontualmente, 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Mix Matheus e Léos, é isso mesmo, oferecimento também Lojas Universo Calçados e Acessórios, oferecimento da Unex, você em evolução, e um oferecimento também da Sono e Lar Móveis, móveis, camas e colchões de qualidade no malhado, e Shopping Jequitibá, completo para suas compras. Bem, nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 98829-1029. Você pode enviar sua mensagem escrita e nós divulgaremos aqui no Jornal do Meio-Dia. O que, que temos de mensagem, Carla?
Vamos abraçar a Karine, tá dando um boa tarde pra gente. Kátia, ouvindo o programa. O Antônio Marcos, lá de Ibirapitanga. Ele disse aqui, Antônio Marcos de Ibirapitanga. Boa tarde, lideranças.
Obrigada, Antônio Marcos. Um abraço para você e todo o povo aí de Ibirapitanga.
Gentil Guimarães também, Ibirapitanga. Ele disse aqui, boa tarde, meninas.
Gentil Guimarães também, direto de Ibirapitanga. Obrigada. A gente tem uma audiência boa lá em Ibirapitanga, né?
Isso.
Que legal. Um abraço a todos.
Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Ronde, pra esposa dele, a Tatiane, lá do Costa do Cacau, do setor de radiologia. A Tati está comemorando idade nova hoje, Kátia.
Então, parabéns pra Tatiane, né? Saúde e felicidades pra ela.
Marília tá no centro da cidade, também disse que tá de rádio ligada. Ligado na programação da Gabi, Kátia.
Marília.
Centro da cidade.
Centro de Ilhéus. Marília, um abraço para você. Tá? Obrigada pela audiência. Continue ligadinha.
Por enquanto é só.
Pronto, dá tempo ainda você enviar sua mensagem para o 98829-1029. Bem, vamos ter que divulgar uma notícia aqui que não é boa. A gente recebeu agora no intervalo comercial e a gente foi verificar, infelizmente, é real, né? É a morte do radialista J. Borges, ocorrida aqui em Ilhéus. O radialista J. Borges da Silva, conhecido como J. Borges, morreu ontem, né, aqui em Ilhéus. Considerado um dos mais antigos repórteres de TV da região, o baiano tinha 72 anos. Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias da morte. O sepultamento do corpo do J. Borges foi realizado hoje, aqui em um cemitério de Ilhéus. O J. Borges trabalhou em TV entre as décadas de 1980 até 1900. Radialista também atuou em emissoras de rádio AM de Itabuna, aqui no sul da Bahia. Então, nossos sentimentos aos familiares, amigos, colegas de trabalho do J. Borges da Silva, mais conhecido como J. Borges.
E isso, no caso aqui, trabalhou em TV 1980 até 1990, não é isso?
Exatamente. Isso. Então, tá aí, né? Ele que trabalhou também em TV, não só em rádio. Bem, 12 horas e 43 minutos, vamos mudar de assunto e falar de chuva, porque o IMET emite alerta de perigo potencial de chuvas intensas para todas as cidades da Bahia. Então, preste atenção, eu estava assistindo ontem um canal de TV ontem à noite, né, que mostra, né, até o mapa e tal. Nossa, a Bahia praticamente toda vermelha, né, com alerta mesmo, vermelho de risco de muita chuva, né? Então, preste atenção. O Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, emitiu um alerta amarelo na madrugada desta sexta-feira para chuvas intensas em todas as cidades da Bahia. O alerta é válido até às 23h59 de hoje à noite, ok? Em cidades com alerta amarelo emitido, pode chover até 50 milímetros por dia. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Quando se fala de baixo risco de corte de energia elétrica, eu acho que para Ilhéus não vale, porque aqui geralmente é alto risco. Porque aqui qualquer chuvinha, até sem chuvinha, a energia cai, né? Felizmente. Então, dos 417 municípios baianos, 54 também estão com alerta laranja de chuvas intensas. As áreas afetadas são principalmente o norte e o oeste do estado, né, Carla?
Isso, e o alerta laranja indica perigo. Nos locais citados, pode chover 100 milímetros por dia e há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Algumas cidades da Bahia, como Vitória da Conquista, Serrinha, Cruz das Almas, Catu, Santana, Barra e Ixu, registraram aí alagamentos após fortes chuvas ontem, na quinta-feira. No entanto, não há caso de pessoas desaparecidas e desalojadas. Inclusive, ontem aqui em Ilhéus, né, Kátia, meia-noite, não sei se você estava acordada, trovões, relâmpagos.
Graças a Deus, não ouvi.
Eu vi.
Graças a Deus, com morro de medo.
Foi muita chuva também ontem.
Não faz mal, gente, não morro de medo de trovão, relâmpago. Não gosto. Graças a Deus, não ouvi, minha filha. Estava dormindo bem mesmo. Percebi a chuva, hoje bem cedinho. Percebi a chuva, obviamente. E neste momento em Ilhéus, né, segundo a previsão do tempo, está nublado, faz 29 graus. Há sim a possibilidade de chuva ainda hoje, a partir das 3 da tarde, que mostra chuva, tá? E aí mostra chuva também para amanhã, sábado, domingo, com cada dia aí com a possibilidade de chuva, com a possibilidade de 90% de chances de chover. Aí mostra, né, chuva sábado, domingo, segunda, enfim, para os próximos dias. O que pode mudar também, né? Tá aqui a previsão do tempo neste momento. Eu vi um vídeo de Vitória da Conquista ontem à tarde. Menina, foi tanta chuva que as ruas estavam assim bem alagadas em alguns pontos, né? Por causa de bueiro, chegava a subir assim,
subia,
arrastando carro, motos, né? Bem, muita chuva mesmo, bem perigoso tava, inclusive, ontem essas ruas lá em Vitória da Conquista, que é uma das cidades que tá aqui na lista, né? Com alagamentos após as fortes chuvas de ontem, né? Enfim, então você fique atento, principalmente você das regiões oeste, tá? Do estado da Bahia e sudoeste, muita chuva mesmo. Foi, no caso, norte, oeste, sudoeste. Ontem, quando eu vi esse canal de TV mostrando o mapa da Bahia, né? Quase todo vermelho. Menos a pontinha entre o sul e o extremo sul, tá? Não estava, que pode ter chuva forte ou não. Mas essas outras regiões, muita chuva mesmo. Muito cuidado aí com quedas de árvores, enfim, e toda essa chuva aí, tá? 12 horas e 47 minutinhos. Vamos mudar de assunto. Olha, homem morre e mulher fica ferida após ataques a tiros aqui na Bahia, né, Carla?
Exatamente. Olha, um homem de 35 anos, ele foi morto a tiros e uma mulher ficou ferida, conforme Kátia acabou de falar, após um ataque a tiros na noite de ontem, em Coração de Maria, que fica a 30 quilômetros de Feira de Santana. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 21h30 da rua Durval Mendes, no bairro 13. A vítima que morreu foi identificada como Luiz Carlos da Silva Santos. E de acordo com a Polícia Militar, a mulher que ficou ferida foi socorrida e levada ao Hospital Municipal de Coração de Maria. Ela não sofreu ferimentos graves. O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Coração de Maria. Ninguém foi preso até a última atualização desta matéria. Kátia?
Gente, a violência nessa Bahia tá demais. Cada vez mais absurda. É assim, assustador como anda a situação da violência aqui na Bahia. Por favor, Carla, por gentileza, são 12 horas e 49 minutos, dá uma passadinha no WhatsApp para ver se temos aí mensagens de ouvintes.
Newton César está passando por aqui, lá no Alto do Carvalho. Ele disse: boa tarde, Kátia e Carla, meu nome é Newton César, já estou ligado no seu programa maravilhoso. Manda um alô aí para Tânia, Rita e Vistoso, e José Carlos, todos ligados.
Então, um abraço para essa galera toda aí, ligadinha no Jornal do Meio-Dia.
Tem um ouvinte aqui sugerindo, Kátia, que instale um semáforo na entrada do bairro Nelson Costa. Tá aqui a sugestão, a gente transmite aqui, né?
Qual parte da entrada do Nelson Costa? Isso. Será que é por ali onde tem aquela supermercado, por ali?
Manda pra gente direitinho,
é meio
José.
Meio confuso aquele ali também, né? Aquela área, pode ser que seja ali, né?
Isso. Ah, Ciso Boy também passando por aqui. Tava citando, né, os terrenos que estão abandonados lá na rua do Tangarás, né, e inclusive, isso, inclusive ele disse que dois, né, meliantes se esconderam em um deles e depois assaltaram uma loja de conveniência lá na localidade.
Tem uma loja de conveniência por ali, e eu vou te falar, viu, ali tem muitos terrenos abandonados que incomodam os vizinhos que ali moram, porque deixam o mato crescer, vira e mexe, tem bichos peçonhentos ali. Que incomodam os vizinhos. Eu me recordo que a gente já fez aqui nesse programa várias reclamações de moradores ali pedindo: olha, pede para vir limpar o terreno tal, na rua tal, na rua tal. Ali no loteamento Praia Dourada, realmente, dono de terreno precisa tomar uma providência, porque só ter o terreno e largar lá é todo sujo, de mato, com vasilhas também acumulando água, que acaba atraindo o Aedes aegypti. Sinceramente, eu sou a favor que toda prefeitura, eu já ouvi isso de alguns amigos, toda prefeitura deveria ter, sei lá, algum decreto, alguma coisa proibindo. Cada um tem que cuidar do seu terreno, limpar, sabe? Até por questão de saúde pública mesmo. Tinha que ter algum tipo de decreto, alguma coisa. Isso só é uma sugestão, né? Porque parece que tem coisas que só resolvem quando dói no bolso, né? É impressionante.
Por fim, Kátia, o motorista de aplicativo Marconi Oliveira, ele disse aqui: olha, bom dia, dando um alô aí pro secretário de infraestrutura da cidade, né? Pedindo aí lá na rua Recanto dos Pássaros, no Jardim Savoia. Tá precisando que pelo menos joguem um pó de asfalto. Alô, Gabriel.
Aonde é a localidade?
Savoia, rua Recanto dos Pássaros, no Jardim Savoia.
Então tá aí, os moradores do Jardim Savoia pedindo, viu, secretário de infraestrutura? Cadê o secretário? Pra dar uma melhorada lá, né?
Ele citou aqui, falta terminar, né? Fazer uma parte do acostamento.
Então tá aí.
Ficou faltando. Então vai concluir lá, né, Kátia? Provavelmente.
A gente espera que sim.
Isso.
Mais alguma mensagem?
Não, por enquanto é só.
12 horas e 53 minutos. Lembrar aqui uma informação pra vocês, porque da outra vez a gente divulgou, estão pedindo pra divulgar de novo, informando que vem aí mais uma manifestação de produtores de cacau, tá? Em Ilhéus. Manifestação Vamos Todos a Ilhéus. É a NPC convocando aí essa manifestação. A NPC, que é a Associação Nacional dos Produtores de Cacau. A NPC convoca todos os produtores de cacau a estarem em Ilhéus na próxima sexta-feira, dia 27.
Baixou ainda mais, não foi?
É. O valor? Vamos chegar lá, isso. Falar sobre isso também. Então, infelizmente, o valor da saca de cacau está muito baixo. Hoje, neste momento, está R$130. Eu vi hoje a cotação. E algumas pessoas comentando também, produtores de cacau, R$130. O que para esses produtores é inviável. Principalmente aquele que tem que dividir com o meiro, pagar ainda as suas custas. É bem complicado. Então, novamente, a NPC convoca essa manifestação em Ilhéus, porque já chegou outro navio, tem navio em Ilhéus, com sacas e mais sacas de cacau vindos de países africanos, e o que, segundo a NPC, produtores de cacau, esse cacau que vem de fora, que não é de qualidade como o daqui, que a indústria está trazendo, está fazendo o cacau brasileiro baixar cada vez mais o valor, que é que traz prejuízos para quem produz. E eu estava lendo e vendo alguns vídeos de ontem para hoje, já tem muitos jornalistas reagindo a essa questão, chamando a atenção, falando sobre o assunto, que é algo que só estava por enquanto rodando por aqui, mas já está a nível nacional. Inclusive lá no Pará também está tendo manifestação, né, em prol do cacau. E a gente espera, né, que as coisas melhorem, porque a situação está bem complicada aí para os cacauicultores. Já tem cacauicultor desistindo de produzir o cacau por conta dessa questão toda, né? Então está aí a NPC, que informa que estão trabalhando intensamente para que a associação esteja inserida em todas as reuniões em Brasília. Tudo está acontecendo muito rápido, com vários desdobramentos ao mesmo tempo. Estamos nos esforçando para acompanhar cada etapa desse processo da melhor forma possível, informa a NPC. Está lá no Instagram da NPC essa informação, pedindo também a compreensão de todos, principalmente que continue acompanhando, né, as informações na página da NPC no Instagram. Diz que em breve vai divulgar o local da manifestação aqui em Ilhéus e as orientações sobre as próximas ações, tá? Diz que agradece já e deixa claro que as manifestações são dos produtores de cacau e para os produtores de cacau. As autoridades e os políticos têm seu papel, que é importante, mas o verdadeiro protagonista desse movimento é o produtor rural, que está lutando pela sua sobrevivência, pelo seu trabalho e pelo futuro da cacauicultura brasileira. Por isso, precisamos permanecer unidos e mobilizados. As manifestações não podem parar. Elas precisam continuar acontecendo de forma organizada e pacífica. Nos próximos dias, realizaremos novas mobilizações em outras cidades. Acompanhe o Instagram da NPC, diz o texto. Seguimos firmes juntos à defesa dos produtores de cacau. Então, assina aí essas informações lá no Instagram da NPC. A diretora da NPC, Vanusa Barroso, Eunice Goodzeit, Roberto Carlos, Francisco Hildenberg e Ariston Portugal. Então tá aí, né? Já tem data para a nova manifestação em Ilhéus, né? A NPC convocando todos os produtores de cacau para essa manifestação dia 27 de fevereiro aqui em Ilhéus, na próxima sexta-feira. Ainda vai ser divulgado o local, o horário, e nós divulgaremos também aqui no Jornal do Meio Dia, até porque os próprios produtores têm nos procurado pedindo para falar sobre o assunto, tá? Então, a arroba do cacau, ela caiu, tinha caído para 155, hoje está 130, tá? Ampliando essa pressão aí para protestos, né? Então, tudo indica que muitos protestos vão acontecer por conta dessa questão toda. Mas o navio já está aí no porto de Ilhéus, né, com milhares de sacas de cacau vindo de países da África, né? Que, segundo os especialistas, não tem a mesma qualidade do cacau que é produzido aqui, que as grandes indústrias vêm importando, fazendo a pressão para que o cacau daqui caia cada vez mais. É triste ver isso, né, gente? Essas jogadas. Bem complicado mesmo. Muito. Um produto tão importante no sul da Bahia, que é o cacau. A gente sabe que aqui nós temos, sim, nós temos o cacau fino, amêndoas especiais, né? E ver essa situação toda, muito triste. Agora, parabéns à NPC, que está indo à luta mesmo, junto com os produtores de cacau. A gente vai acompanhar, e qualquer novidade, voltamos a falar sobre o assunto aqui no JMD. 12 horas e 57 minutos, a nossa última notícia é para atualizar aqui informações sobre os casos de Mpox confirmados na Bahia. Exatamente. Então, preste atenção na informação. Duas pessoas foram diagnosticadas com Mpox na Bahia, de janeiro até ontem. As informações, tá? De janeiro deste ano até ontem. E as informações foram divulgadas pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que é a SESAB. Um dos registros é de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A vítima é uma mulher que mora na cidade, mas deu entrada no Hospital Geral, lá de Conquista, e conforme a prefeitura, ela está isolada e tem tido uma boa resposta ao tratamento. Já outro paciente que teve a doença confirmada após ser atendido em uma unidade de saúde de Salvador é natural de Osasco, São Paulo. Além desses dois casos, outros dois estão sob análise pela SESAB e três já foram descartados após exames. Nenhum deles aconteceu durante o carnaval. Então, para você que não sabe ainda o que é o Mpox, é uma doença causada por um vírus da mesma família da antiga varíola. Trata-se de um vírus transmitido principalmente pelo contato direto com a pele de uma pessoa infectada, especialmente quando há feridas. Mas também é possível contrair a doença em contato com secreções e compartilhamento de objetos pessoais, como toalhas e roupas. Os principais sintomas da doença são febre, dor de cabeça e muscular, sensação de fraqueza, inflamação nos nódulos linfáticos, lesões na pele que começam no rosto e se espalham pelo corpo, atingindo principalmente as mãos e os pés. As lesões assim são horríveis. Fica parecendo que está abrindo assim, feridas imensas, assim, redondinhas na pele. Fica bem, bem estranho mesmo. Ferida bem que chama a atenção. E o tratamento é baseado em medidas para aliviar os sintomas e prevenir complicações. Até o momento não há nenhum medicamento específico aprovado para a doença. A pessoa precisa ficar isolada até que as feridas cicatrizem, o que pode levar de 2 a 4 semanas. Então, tá aí a SESAB, que é a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, atualizando informações sobre esses casos de Mpox na Bahia, tá? E aí, se você tiver alguns sintomas, né, desse aí que a gente acabou de citar, é bom entrar em contato com a unidade de saúde, tá? Pra você ter ideia, a SESAB disse que em 2024 foram 38 casos na Bahia, em 2024. E agora, de janeiro até ontem, identificado e confirmado esses dois casos aqui na Bahia. Bem, pontualmente 1 hora da tarde, vamos encerrar por aqui a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais edição do JMD às 12 horas. A todos, ótima tarde, belíssimo fim de semana, de paz e tranquilidade para você também, Carla, e até segunda-feira.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Até segunda-feira. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento Mix Mateus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universos Calçados e Acessórios. Tem crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Sono e Lar Móveis, móveis, camas e colchões de qualidade. No Malhada, em Ilhéus, o WhatsApp é o 3231-8912. Tá chegando o Pagode Brasil. Daqui a pouco tem Tony Café na tarde da Gabi.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.